doméstica. Estas mulheres desta casa que rasgam as vestes para falar de violência doméstica, mas quando esta aumenta em Portugal, ficam caladas, ficam em silêncio. Ficam em silêncio. E nós sabemos muitas vezes quem é que comete essa violência doméstica. Nós sabemos que há muitos imigrantes que entram em Portugal e que não respeitam as mulheres, porque foram habituados a não respeitar as mulheres. É isso que eles fazem no país deles. É isso que fazem no Paquistão. É isso que fazem no Afeganistão. Pessoas que não respeitam as mulheres. E depois vêm para Portugal e também não respeitam as nossas mulheres. Gostava que a esquerda hoje dissesse aqui que estas pessoas, que estes indivíduos vindo destes países não respeitam as mulheres, porque é isso que têm feito. Depois, o tráfico de seres humanos aumentou em 150%. O auxílio à imigração ilegal aumentou em 300%. 300%. Senhora Ministra, estes são números que nos envergonham. São números que envergonham esta casa, estes dirigentes políticos, estes políticos que estão aqui. É isso que nós temos que fazer. Depois, agressões a polícias. Querem ocultar, dizer que não existe. As agressões a polícias, infelizmente, continuam a existir em Portugal. E sim, é preciso ter cuidado com quem entra no nosso país. Dizem que não, que o aumento da imigração não tem nada a ver com os crimes. Sim, tem a ver com os crimes. Vou dar o exemplo da Albufeira. Albufeira, que era uma cidade pacata, um concelho pacato do nosso Algarve, mas que tem o maior índice de criminalidade em Portugal. Para além desse índice de criminalidade, eu sei que a esquerda não gosta disto, para além desse índice de criminalidade, também tem o maior número de imigrantes em Portugal. Quem diz que não está relacionado uma coisa com a outra são os factos, são as evidências. Perdemos o controlo. Perdemos o controlo às pessoas, perdemos o controlo às armas. Vimos imagens nos últimos tempos que pareciam tiradas da Síria, com carros com gente armada em cima deles, ou tiros para o ar. E todos os dias isso acontece. Como disse há pouco, um esfaqueamento ainda hoje à porta de uma escola no Estoril. Os jovens, a violência entre os jovens está a aumentar. E esta casa não pode olhar para o lado em relação a isso. Polícias que não podem entrar em bairros. E sim, Senhora Ministra, polícias que não podem entrar em bairros. Aqueles polícias maltratados pelo governo do Partido Socialista, mas que a Senhora Ministra e este governo também ainda não lhes conseguiu dar dignidade. E sim, temos que dar mais autoridade à polícia em Portugal. Eu sei que isto custa, mas temos que dar mais autoridade à polícia em Portugal. Os polícias não podem ter medo de usar a arma quando isso é necessário. Os polícias não podem ter medo de impor a autoridade, de impor a lei quando isso é necessário. Esta casa tem que dizer isso e não pode ter medo de dizer isso. E não somos um país seguro. O Alentejo demonstra isso. Aumentam todos os dias o roubo e a insegurança. Aí a etnia cigana, nós temos que dizer também, tem sido uma das grandes culpadas. No Algarve, graves problemas com o tráfico de droga e com a imigração. No Grande Porto, crimes graves, os turistas com medo e a imigração. Na Grande Lisboa, Coimbra, também a imigração é um dos factos. Por muito que queiram dizer que não, em todos os distritos onde aumenta a criminalidade, tem aumentado muito a imigração em Portugal. Portanto, não podemos dizer e ocultar que esse é um grande problema. Rogério Joia, sobre imigração, inspetor da Polícia Judiciária, diz: temos cerca de 1 milhão de estrangeiros que residem no nosso país e dos quais pouco ou nada sabemos. Até admito que alguns tenham conotação ou radicalização terrorista. É isto que nós não queremos para o nosso país. É por isso que este debate é importante. Pedro Nuno Santos faz a parte cómica. Diz: o PS sempre foi a garantia mais eficaz da segurança em Portugal. A garantia está à vista de toda a gente. O crime a aumentar e cada vez mais criminosos no nosso país. Disse.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado José Luís Carneiro, Partido Socialista, 6 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, antes do mais, desejo de um bom ano 2025. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, enquanto que alguns procuram lançar a desconfiança, uma grande maioria desta Câmara procura construir as bases da confiança na sociedade, na democracia e no Estado de Direito Democrático, onde alguns procuram colocar em compreensão, a grande maioria desta Câmara, felizmente, procura lançar as bases da compreensão e do entendimento. Portugal tem sido reiterado um dos mais pacíficos do mundo. Em 2015 estava em 11º lugar. Em 2024 está em 7º lugar no mundo. Em 2015 estava em 7º lugar na Europa. Em 2024 está em 5º lugar na Europa. Mas permitam mais, senhoras e senhores deputados. Em 2003 houve mais 45 mil participações criminais do que em 2023. Em 2013 houve mais 5 mil participações criminais do que em 2023. E já agora, em 2005 houve mais 1.500 crimes violentos e graves do que em 2023. Ora, se alguém um dia, em 2013, afirmou que Portugal era um país pacífico e seguro, não percebo como, em 2023, com mais 5 mil crimes participados, diz hoje que o país é um país inseguro. Caras senhoras e senhores deputados, mas há também que ter em consideração os fluxos que o nosso país tem conhecido. Foram mais de 26 milhões e 500 mil turistas não residentes que visitaram o nosso país em 2023, que andaram nas nossas vilas, nas nossas ruas, nas nossas praias, nas nossas cidades, que estiveram na vida diurna e na vida noturna. E estes fluxos, naturalmente, trouxeram uma exigência acrescida para as forças, para o serviço de segurança, para a administração interna, para a justiça, para as forças que cooperam para manter esta marca tão essencial ao país. Porque para nós, um país seguro é fator essencial de desenvolvimento e é fator essencial de crescimento da nossa economia. Queremos com isto dizer que estamos disponíveis, como sempre estivemos, para cooperar, para aperfeiçoar e para melhorar o sistema de segurança interna. E há muito que fazer, trabalho que vinha a ser feito e outro que está a ser lançado por parte do Governo. Nomeadamente, e em primeiro lugar, a abordagem da segurança nas suas três dimensões. A segurança estratégica, a segurança estrutural e a segurança que tem que ver com a proteção civil e com a segurança rodoviária. Avancemos, pois, com a reforma do Instituto Superior de Ciências Policiais, em articulação com os países de língua portuguesa e com a CPLP. Avancemos com o conceito estratégico de segurança interna, articulado com o conceito estratégico de defesa nacional, e estes dois contribuindo para uma ampla estratégia de segurança nacional. Avancemos com a concretização da Lei de Investimentos em Infraestruturas e Equipamentos das Forças e do Serviço de Segurança, dando continuidade à que foi executada entre 2017 e 2021, de 340 milhões de euros de investimento executado. Avancemos também com a Estratégia Integrada de Segurança Urbana, com a Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva e com o Planeamento Civil de Emergência na identificação das infraestruturas críticas e também na sua proteção. Avancemos ainda com a reforma da Escola Nacional de Bombeiros enquanto fator de capacitação do nosso Sistema de Segurança Interna e do nosso Sistema Nacional de Proteção Civil. Senhor Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, hoje este Parlamento, o que devia estar a discutir é como é que o país faz face às exigências de financiamento da estrutura comum de segurança e defesa europeia e como é que nós poderemos equilibrar esse investimento com o financiamento da coesão e do desenvolvimento do país. Era aí que nós deveríamos estar concentrados e não naquilo que, apesar de tudo, é uma das marcas mais positivas do nosso país. Senhores, senhoras e senhores deputados, estamos disponíveis para cooperar, mas onde alguns procuram semear a desesperança e a incompreensão, como disse e reitero, nós estamos aqui para construir o diálogo e a compreensão. Onde alguns lançam a desconfiança, estamos aqui para construir as bases da confiança. Onde alguns procuram lançar o conflito e a competição e a clivagem, estamos aqui para dizer que só em cooperação é que o país continuará a ter no futuro esta marca de país pacífico e seguro. Nós sabemos bem, há aqueles que medram no caos, mas nós não queremos medrar no caos. Nós queremos medrar na confiança, no estímulo à coesão, à democracia, ao Estado de Direito e ao desenvolvimento disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado André Ventura, 2 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento a si e a todos. Sr. Deputado José Luís Carneiro, não deixa de ser irónico que quem fala hoje em nome do Partido Socialista seja o Ministro da Administração Interna, de António Costa, que desmantelou o SEF e permitiu a bandalheira de imigração que temos hoje em Portugal. É bem sinal da liderança fraca que Pedro Nuno Santos tem no Partido Socialista. Mas eu gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, só isto. O seu Presidente, o seu Secretário-Geral, foi ao Martim Moniz almoçar com o líder da comunidade do Bangladesh. Do Bangladesh. Não foi da comunidade portuguesa, nem dos moradores, nem dos comerciantes. Foi lá almoçar com o líder da comunidade do Bangladesh. Cá fora, ao jornalista, estava muito indignado com este tipo de operações que põe em causa os direitos humanos, que nos envergonha, que nos dificulta a vida, que envergonha a democracia. 1999, Presidente de Câmara, João Soares. Operação Caril. Caril! Operação Caril! Operação Caril cerca o Martim Moniz em Lisboa. Vários detidos, imigrantes ilegais, tráfico de droga e roubos. Ó Sr. Deputado, eu só quero saber isto. O que é que foi assim tão diferente para que em 99, com um Presidente da República socialista, com um Presidente de Câmara socialista e um Governo socialista, podíamos fazer operações no Martim Moniz? Passaram não sei quantos anos, há um Governo diferente, já não se pode ir ao Martim Moniz. Qual é a diferença? É só isso que queremos perceber. Qual é a diferença?
Sr. Deputado, só um minuto. Sr. Deputado não irá responder enquanto não houver condições para efeito. Põe de 22 segundos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, eu calculei que, havendo quem seja pouco imaginativo, este fosse um dos temas que hoje vinha aqui à discussão. Eu vou mostrar este mapa para quem quiser ver. Porque há, em regra, a falsa ideia de que o país era uma porta de entrada desregulada. Este é o mapa que está disponível na Frontex e que mostra por onde entram os estrangeiros. Senhores deputados, Mediterrâneo Central e Mediterrâneo Oriental. Ou seja, queria dar conta de que essa é uma falácia que tem que ser desmontada. Segundo, senhores deputados,
vai ter tempo, Sr. Deputado. Sr. Deputado não tem tempo. Não está a ser ouvido, Sr. Deputado. Não. Sr. Deputado não tem tempo, não. Eu fiz a referência que tinha 22 segundos, mais 15 de tolerância e pode falar. Terá que aproveitar qualquer outro momento, mas não este. Obrigado. Sr. Deputado, senhor, quem faz a condução dos trabalhos sou eu. Não preciso da ajuda do Chega para que a situação, do ponto de vista do plenário, esteja a regular, está bem? Nem do Chega, nem de qualquer outro grupo parlamentar. Mas agora era o Chega que estava a fazer e a perturbar. Está bem? Portanto, Sr. Deputado, só para esclarecer que o Sr. Deputado tinha 22 segundos, Sr. Deputado José Luís Carneiro, tinha 22 segundos, mais os 15 segundos de tolerância, acabou, é igual para todos e, portanto, era essa a razão. Para uma intervenção, o Sr. Deputado João Almeida, CDS, PP, e dispõe de 4 minutos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de mais desejo a Vossa Excelência e a todas as senhoras e senhores deputados um excelente ano de 2025. Senhoras e senhores deputados, falar de segurança não é tabu, não é inoportuno e não é incómodo. Falar de segurança é importante, é oportuno e é o nosso dever. Os portugueses têm direito a viver num país seguro e as forças de segurança merecem apoio e consideração deste Parlamento. É por isso que é importante neste debate...